Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Quero falar hoje sobre usar textos, usar trechos do meu livro favorito da Bíblia. O livro que eu mais gosto. Ou, em outras palavras, o livro que eu mais estou gostando agora. Né? Eu descobri que meu livro favorito é aquele que eu estou lendo agora. Né? E então vocês vão descobrir qual é o livro que eu venho lendo e muitos de vocês leram junto comigo. Nós fizemos durante o mês de outubro, durante 5 quartas-feiras, a gente fez um exercício que eu tenho muito prazer em participar, de ler a Bíblia juntos. A gente escolhe um livro da Bíblia e a gente determina uma série de capítulos para ler ao longo da semana e a gente se encontra aqui na quarta-feira e conversa sobre o que entendeu, o que não entendeu. A gente tenta descobrir juntos o que aquilo significa na prática para nós e vários de vocês estavam aqui. Para mim foi um momento muito especial ler Apocalipse junto com vocês. E é sobre Apocalipse que eu quero conversar com vocês hoje. Então, os que fizeram o curso, os que se encontraram aqui, vocês podem perguntar depois se alguém fez ou não fez, e pode fazer todas as perguntas sobre bestas, sobre chifres, sobre selos, sobre trombetas, estrelas. Eles sabem tudo o que significa cada um desses elementos. Né? Não vou poder entrar nesse mérito hoje, né? Mas eu quero que o livro de Apocalipse nos inspire. Se você trouxe a sua Bíblia, abra lá no livro de Apocalipse, e eu quero usar vários versículos de Apocalipse nessa próxima meia hora. Começa com o primeiro versículo, e o Rabino Yehuda Hochman, que esteve no módulo da Fidelis aqui no começo do semestre, uma pessoa de uma extrema sabedoria, um judeu de criação, convertido ao Senhor Jesus, nos deu 3 palestras lá na Faculdade Fidelis, alguns de vocês estavam lá também, e ele disse que esse é o livro mais importante da Bíblia. Na opinião dele, esse é o livro que todo cristão deve ler, um tom de brincadeira, mas eu vou explicar por que ele disse isso. E veja o que dizem logo os primeiros 2 versículos de Apocalipse. Essa é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Isso é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo ditou para João o que ele deveria escrever. E em alguns momentos João estava tendo visões e ele ia anotando, ia tomando nota e totalmente surpreso, ele não esperava por isso. Em alguns momentos até o Espírito Santo falou para João, isso aí é melhor você não escrever, isso aí você guarda para você. É o único livro ditado, recitado por Jesus. E por isso o Rabino fez essa brincadeira, né? Veja lá no capítulo 22, lá no finzinho do livro, o que mais tem de importante para nós estudarmos o livro de Apocalipse. Apocalipse 22, versículo 7. Eis que venho em breve, e feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado é aquele que estuda esse livro. Bem-aventurado é aquele que lê. E eu entendo que, para alguns, o livro de Apocalipse seja um livro assim que a gente se prefere deixar de lado. Não dá para ler todos os livros ao mesmo tempo. E a gente vai escolhendo outros que a gente tem mais sintonia ou mais afinidade. Mas o livro de Apocalipse para alguns é algo extremamente atraente, para outros é algo assim, acho melhor não ter, eu acho melhor eu não ler. Conta-se a história de um menino que passou uma semana orando para Deus, para que ele tirasse o livro de Apocalipse da Bíblia, porque ele não conseguia entender. E esse menino, graças a Deus, foi frustrado em suas orações, Deus não respondeu. 22:18 diz assim, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro, se alguém acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que estão descritas nesse livro. Perguntei para uma pessoa se ela estava disposta a estudar Apocalipse. vamos ler Apocalipse? Ela fala, ah, eu não tenho muita curiosidade de saber como vão ser as coisas no fim. Não é assim algo que mais me preocupa. E sim, Apocalipse tem uma série de informações sobre como as coisas vão acontecer o dia que Deus determinar como sendo o último dia, o último tempo de nós aqui na Terra. Mas o livro de Apocalipse é um livro para ser praticado. Você pode praticar Apocalipse, e eu quero te provar isso hoje, nessa manhã. Que o livro de Apocalipse não é simplesmente um livro que inspira filmes e livros e imaginações e sonhos, talvez pesadelos de alguns. Mas o livro de Apocalipse é um livro para você colocar em prática. Assim como também é o livro de Atos, o livro de Mateus, de Provérbios, de Gênesis, todos eles são livros absolutamente práticos, atuais e que precisam ser colocados em prática. Ele tem sim uma série de enigmas, mais de 50 profecias diferentes, mais de 50 vezes Deus prevê ou Deus informa como as coisas vão acontecer no futuro. Mas ele tem muitas coisas para nós hoje. Ele tem um contraste entre advertências e incentivos. Coisas que você não deve fazer. Coisas que você deve continuar fazendo. Um contraste entre desafios que você encontra e a esperança que você pode ter. Os desafios, as lutas que eu e você temos todos os dias. E ele fala sobre essas lutas. Mas ele também aponta lá para frente e fala, vai ficar muito bom. O livro de Apocalipse, ele fecha um ciclo. O começo da Bíblia nos conta de onde viemos. Uma boa parte da Bíblia nos fala de como nós devemos viver aqui na Terra. E Apocalipse nos conta como isso tudo vai terminar. O apóstolo Paulo, várias vezes na sua carta, ele compara a igreja à noiva de Jesus. Como se fosse um casamento pré-estabelecido, um casamento já contratado, onde noivo e noiva já definiram: eu pertenço a você e você pertence a mim. E teria ficado em aberto se João não tivesse escrito Apocalipse e descrito o casamento. Nós temos um noivado e é essa época que nós estamos vivendo. E um dia Jesus vai encontrar a sua igreja, Jesus o noivo, ele vem em direção à sua igreja. A igreja, a gente chama com I maiúsculo, a igreja mundial, a igreja que está espalhada ao redor do mundo, todas as pessoas que habitam no Santo dos Santos, como o Carlos nos ministrou, todas as pessoas que têm acesso a Deus, todas as pessoas que já entregaram seu coração a Jesus. Falamos sobre isso no domingo passado. Esse processo de passar de uma vida para uma vida com um propósito. E hoje eu quero dar um próximo passo, vivendo o propósito de Deus. Como eu vivo esse propósito, como eu pratico o propósito de Deus nesse sentido. Um grupo de teólogos teve uma aula sobre Apocalipse. E depois da aula saíram para praticar o esporte e estavam absolutamente confusos, porque o professor explicou uma série de coisas e deu uma série de possibilidades para as ilustrações, e eles saíram e foram jogar basquete no ginásio do seminário e conversando, o que a gente faz com tudo isso? Eu não sei. Você entendeu a parte da trombeta? Não sei o que é. Você entendeu a parte da estrela? Você entendeu a tribulação? E eles estavam ali tentando, enquanto estavam se, né, colocando as suas toxinas para fora, jogando basquete, tentando também entender o que tinha acontecido naquela aula. E estavam absolutamente perplexos e não tinham muita noção do que fazer com aquilo. Quando terminaram o jogo, viram ali o rapaz que era responsável pela limpeza e que precisava esperar que eles saíssem para trancar o recinto. E viram ele lendo a Bíblia, e se alegraram, e falaram, ah, que legal, você está aí lendo a Bíblia, que bacana, o que você está lendo? Apocalipse. Aí eles, e você está entendendo alguma coisa? Claro. Sério? Explica para mim. Ele falou, Jesus vence no final. Jesus vence no final. Uma resposta extremamente simples, e normalmente é das respostas mais simples, das pessoas que têm a visão descomplicada, que vem as afirmações mais precisas. Se você conhece a história do menino Jesus, quando ele veio à Terra, existem duas pessoas que conseguem perceber, com uma simplicidade muito grande, quem é esse menino. Simeão e Ana, você pode procurar a história deles. Pessoas simples, pessoas que com uma resposta, com uma afirmação como essa, dizem o que está acontecendo. Tem muita gente que está estudando Jesus há muito tempo. Tem muita gente mergulhando na sua história e nos seus ensinamentos. E ainda não descobriu. E se você quer levar um ensinamento de hoje sobre o livro de Apocalipse, Jesus vence no final. E isso é o que eu falei antes sobre a esperança. Os nossos dias aqui não são sempre fáceis. Os nossos desafios aqui são grandes. Viver é uma das coisas mais difíceis que existe na face da Terra. E eu creio que os seus desafios, os seus problemas, eles não sejam somente grandes muitas vezes, mas também de longo prazo, coisas que não se resolvem de hoje para amanhã. Coisas que não se resolvem com uma oração ou com 5 anos de oração. Mas Jesus vence no final. Existem duas ideias que me chamaram muito a atenção dentro do livro de Apocalipse nesse processo de leitura que eu estava. Um tema que aparece muitas vezes é a questão da adoração. A importância da adoração, o que Deus espera da nossa adoração e como essa adoração vai ser lá no céu. Porque sim, o Apocalipse fala sobre aqueles dias, aquele tempo que vai acontecer depois que eu não existir mais aqui. Se você olhar para a estatística, olhar para os últimos 2.000 anos, ou 4.000 anos, ou quantos anos você quiser, você vai ver que Jesus não voltou ainda. E isso nos dá a falsa sensação de que talvez ele não venha hoje, talvez ele não venha amanhã e talvez eu não precise nem estar preocupado. Você pergunta para um adolescente que saiu andando pela rua com seu equipamento eletrônico e fala, puxa, não faça isso, não saia na rua mostrando o seu telefone ou seu tocador de música, não faça isso é perigoso. Mas eu fui ontem e não aconteceu nada. É? E é mais ou menos nessa rotina, a gente vai se acostumando, Deus não voltou ontem, Jesus não voltou anteontem, não voltou uma semana atrás, e a gente vai se acostumando com a ideia de que Jesus não voltou, e ele efetivamente não voltou. Eu não posso dizer para vocês quando ele vai voltar. A Bíblia me proíbe de fazer isso. Não porque eu saiba e não posso dizer, mas porque ninguém é para se preocupar com o dia e a hora que ele vem. Mas ele vem. E pode ser que ele venha enquanto eu ainda estou aqui na Terra, como pode ser que meu coração pare de bater antes disso? E ali está o alerta, ali está uma estatística de 100%. Todos nós, um dia, deixaremos de estar aqui. Todos nós, um dia, vamos não mais estar aqui. E Apocalipse nos alerta. Jesus vai ser vitorioso na sua vida. Adoração. Eu vou resumir todo esse tema da adoração em uma frase, eu vou tentar resumir essa questão da adoração e aquilo que vai acontecer lá no céu, em uma frase. O que me atrai no céu, em primeiro lugar, não são suas ruas de ouro e sua arquitetura fantástica. Também não é a ausência de dor ou de problemas. Não quero ir para o céu para me livrar de responsabilidades ou medos. O maior atrativo no céu é a ideia de estar na mais perfeita comunhão com meu Pai, para sempre, sem interrupções e sem interferências. É isso que eu vou experimentar um dia. Essa comunhão, esse tempo gostoso de adoração, e talvez você lembre de um momento na sua vida onde você esteve literalmente nos braços do Pai, o melhor culto da sua vida, o melhor momento devocional da sua vida. Não vai ser 1% do que vai estar, do como vai ser a nossa intimidade com o nosso Deus lá no céu. Como eu espero ver esse dia. Como eu espero ver o dia em que tentações não vão tentar me afastar de Deus. Onde preocupações não vão tentar me afastar de Deus, onde o pecado não vai tentar interferir. Eu vou estar na presença de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano, mas nenhuma dessas contas mais vai ser feita. Não tem dia, não tem hora, não tem semana lá no céu. Deus nos chama para sermos adoradores. O outro tema que me chamou muito a atenção, que me saltou aos olhos enquanto eu li Apocalipse, era a ideia do serviço, do trabalho, do ministério. O quanto em Apocalipse é falado sobre aquilo que eu faço aqui na Terra. Mais de 20 vezes Apocalipse usa a palavra obras, e apenas uma vez está se referindo à obra de Deus aqui na Terra. As outras vezes ele está se referindo àquilo que você e eu fazemos aqui na Terra. Com as nossas mãos, aquilo onde nós vamos, onde nós nos envolvemos. Boas obras, coisas boas. elas vão ser levadas em consideração lá no céu. Nós não somos salvos por obras, as obras não nos levam até o céu. Nós somos salvos pela fé, nós nos entregamos a Jesus. E a partir desse momento nós temos como que um ingresso para entrar no céu. E a partir desse momento o nosso nome está escrito no livro da vida. E o livro da vida ele é mencionado várias vezes em Apocalipse, e muitas vezes com a preocupação de que o meu nome não seja apagado do livro da vida. Cuidado para que você não se acomode e pense, o meu nome foi escrito no livro da vida, porque esse nome pode ser tirado de lá. Cuidado com as coisas que você faz, ou cuidado com as coisas que você deixa de fazer, porque as suas obras são sim relevantes para aquilo que vai acontecer lá no céu. Os dois capítulos conhecidos, 2 e 3 de Apocalipse, que são cartas às igrejas, são 7 igrejas que recebem cartas relativamente curtas, de 7, 8 versículos cada um. 5 vezes está escrito, eu conheço as tuas obras. Eu sei, igreja, o que você está fazendo. Existem diversos tipos de igreja. Existe uma igreja que faz... que tem um problema, outra igreja tem outro problema. Uma, ela é chamada de morna. E o anjo fala, eu queria que você fosse fria ou que você fosse quente, porque coisa morna eu vomito. Eu não gosto de igreja que fica fingindo ser igreja. Eu não gosto de igreja que não se envolve no reino. O Carlos nos ministrou sobre o que é o reino e o que Deus preparou para nós fazermos aqui na terra. E os alertas são muito sérios. Para uma igreja, ele fala para a igreja de Sardes, você está morta. As suas obras são imperfeitas. Você está morta. Você não existe mais. Para a igreja de Tiatira, ele fala, retribuí a cada um de vocês de acordo com as obras. Opa! Então nós temos uma recompensa, nós temos um reconhecimento daquilo que nós fazemos. Aquilo que é feito aqui na terra, essas obras serão consideradas lá no céu. Como de alguma forma nós seremos recompensados por isso. Para a igreja de Filadélfia, ele fala, eu conheço as tuas obras. Eu sei que você é fraco, mas eu quero estar com você. Eu vou abrir portas e você pode atravessá-las. Eu vou fechar portas e não adianta você forçá-las. Eu conheço as tuas obras. Obras diferente de ministério. A origem da palavra obra ou a ideia da palavra obra são ações, trabalhos, executar algo que lhe foi designado. Alguém foi designado abrir esse templo hoje de manhã. Essa era uma obra para que fosse feita. Alguém foi designado cuidar da churrasqueira lá em cima. Vocês já devem estar sentindo o cheiro. Tomara que faça bem feito. Alguém foi designado cuidar de detalhes, alguém foi designado apoiar o trabalho na AMAS, alguém foi designado, isso são obras. E seria errado em vários sentidos que eu estivesse lá pilotando o fogão. Primeiro porque não me foi designado, segundo porque eu não sei fazer, e terceiro porque provavelmente no próximo almoço viria bem menos gente. Não faça o que não lhe foi designado, mas faça aquilo que lhe foi designado. É diferente da palavra ministério, que lembra uma posição, que lembra um cargo, que lembra um reconhecimento por algo que eu sou capaz de fazer. Mas a partir do momento que eu tenho um ministério, eu preciso executá-lo, eu preciso colocá-lo em prática. Quando uma mulher um dia quebrou um vaso de perfume e ungiu Jesus, ele falou, ela praticou uma boa ação para comigo. Haviam pessoas ali criticando, para quê? Para que perfumar Jesus? Era um perfume caro. E por que não vender aos pobres? Né? Parece uma ideia até coerente, né? Por que não usar esse dinheiro para os pobres? Mas não era essa obra que Jesus tinha escolhido para ela. A obra naquele momento era fazer, e ele reconhece isso. A história está lá em Mateus 26. Vai lá para Apocalipse 14. O Apocalipse tem vários momentos onde João tem visões e ele as descreve, outras são ditadas palavras para que ele as escreva. E no versículo 13 do capítulo 14, ele diz: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Apocalipse 21, 12. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Deixe-me ler de novo. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de vocês de acordo com aquilo que você fez. Aquilo que eu faço aqui na terra terá um impacto lá no céu. Mas aquilo que eu faço aqui na terra também tem um impacto aqui na terra, não é verdade? Que bom que nós temos pessoas na igreja que se envolvem nos mais diferentes ministérios, das mais diferentes formas, sejam dentro da igreja, debaixo da estrutura da igreja, ou em outras atividades. Igreja, eu estou citando agora de novo a igreja do mundo, as ações que os filhos de Deus fazem e serão recompensados. Nossas obras nos seguirão, mas lá no céu não chega nada com defeito. Lá no céu não é entregue nenhuma peça defeituosa, nada que tenha sido mal feito. Não vem, não entra no céu. Só entra no céu coisas perfeitas. Nossas obras serão levadas até o céu. Um dia Jesus está ensinando seus discípulos e ele fala assim, se alguém der mesmo que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Até para um copo de água gelada, Jesus está falando, não se preocupe em fazer grandes obras que contenham placas, ou que contenham faixas, ou que contenham reconhecimento público. Se Deus te chamou para levar um copo de água para aquela pessoa, essa obra será recompensada e você leva isso para o céu. Abra sua Bíblia em Mateus, é o único versículo que eu quero citar fora de Apocalipse. Mateus 25. A palavra de Jesus nesse momento, já se aproximando do fim do seu ministério, não é uma palavra, perdão, não é uma palavra muito leve. O título desse trecho é O Julgamento das Nações. Não é só Apocalipse que fala sobre o fim dos tempos. Existem vários outros livros que falam sobre isso. Mateus é um deles. O primeiro livro que vamos ler no próximo semestre é Daniel. Vamos ter o Leia Daniel e lá também tem muitas coisas que estão ligadas a Apocalipse. Você será convidado a participar. Mateus 25, 31, o título, O Julgamento das Nações. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará uma das outras, como o pastor separa a ovelha dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Uma série de sugestões de Jesus que não dão ibope. Uma série de sugestões de Jesus que são ligadas a pessoas, não com formadores de opinião, não com a elite da sociedade. Coisas simples, as obras de Deus, as obras do Senhor podem ser simples. Eu brinco que eu tenho decorado as instruções para o dia que meu coração parar de bater. Quando meu coração parar de bater, eu não posso esquecer a seguinte direção, primeira esquerda, primeira esquerda, primeira esquerda. Né? Porque Jesus vai estar me olhando de frente e ele vai conduzir as suas ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, como eu vou vir aqui, eu preciso pegar a primeira esquerda, esse é o meu caminho. Não vai adiantar nada eu decorar isso se eu não tiver cumprido com o meu papel. Não vai adiantar nada eu ter essa convicção de que eu vou para o céu, de que eu estou no caminho certo, se eu não estou. O julgamento será muito sério, será decisivo e será para sempre. Algumas das obras, como eu disse, elas já se manifestam aqui no céu. E a alegria de uma pessoa de ser abençoado com uma obra dessas é um primeiro presente. Ou quando nós visitamos um preso ou um enfermo, nós já somos recompensados pelo seu sorriso, pelo seu reconhecimento. Existe uma outra forma de nós plantarmos aqui no, na terra uma semente que vai brotar lá no céu. Que é quando a gente lança a palavra de Jesus no coração das pessoas. E essa decoração que nós temos e essa lembrança que nós temos e as noites de oração que teremos durante o mês de dezembro, também tem um foco, também tem um objetivo na comemoração do Natal. Por um motivo muito simples. As pessoas que não conhecem a Jesus estão mais dispostas a vir a uma igreja, a ouvir a palavra nessa época. Não é o ponto alto do calendário cristão. O fato de Jesus ter nascido não é o ponto mais importante da história da humanidade. Claro, se ele não tivesse nascido, ele não poderia ter morrido numa cruz e toda a consequência não teria acontecido. Mas nós celebramos Natal porque é a época de nós semearmos, é a época de nós comunicarmos aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Dia 20 de dezembro será o nosso culto de Natal. Dia 24 você pode ficar com a sua família ou ir em algum outro lugar se você preferir. Mas dia 24 de dezembro não é um bom dia para a gente convidar alguém que nunca veio para a igreja. Dia 20 de dezembro é um sábado que antecede o Natal. E nós queremos ter aqui um culto evangelístico, um programa preparado, muito já vem sendo ensaiado, para que a gente possa ter um impacto lá no céu. Você já pensou? No dia 20 à noite o céu para comemorar uma festa, porque uma ou duas ou quantas almas entregam sua vida a Jesus e você pode ser usado para isso. Comece a orar por pessoas. Talvez você já tenha 4, 5 nomes na sua mente. Comece a orar por esses nomes. Talvez você foi pego desprevenido. Puxa, quem que eu posso convidar? Ore. Ore para que Deus te ilumine e Deus te mostre. A Bíblia diz, vocês são o sal da terra. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas obras, as boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês. Não é para meu reconhecimento, mas é para a honra e glória de Deus que está no céu. Porque somos criação de Deus realizada em Jesus Cristo para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes de nós as praticarmos. Falamos da Iana, falamos do Augusto. Deus já tem preparadas as obras que Ele espera que esses dois bebês um dia realizem. Eu tenho certeza que eles já estão sendo usados por Deus. A presença de um bebê numa família já é um presente de Deus sem igual. Mas Deus tem para eles obras no ministério, no trabalho, nessa igreja ou em outra, onde eles estarão semeando, e assim Ele tinha para você e para mim o dia que nós nascemos. Ele preparou. Nós não somos salvos pelas obras, nós não somos salvos para as obras. Senão, o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, Ele podia me abduzir e levar para o céu. Está pronto você? Próximo. Mas quem ia ficar aqui para contar isso adiante? Quem ia ficar aqui? Quando nós lemos também nesse semestre o livro de Êxodo, nós aprendemos que existe um tempo de peregrinação no deserto, como aconteceu com o povo de Israel, com um objetivo muito claro. Para que se chegue na terra prometida, se pendure uma rede, peça uma água de coco ou um tereré, para quem prefere, e descanse até o fim da vida. Era isso que eles tinham na terra prometida? Não, tinha muito, muito trabalho na terra prometida. Muito mais complicado do que andar pelo deserto e ver o maná cair todo dia, ver as codornas se jogarem no chão. Foi um exercício de fé viver no deserto, mas a terra prometida era um lugar de muita luta, de muita batalha, de muito esforço, até seus últimos dias. Encontrar a Jesus não é a certeza de sombra e água fresca. Eu acho que Jesus, ele é bastante leve quando ele diz, no mundo tereis aflições. E você sabe que a palavra aflição, às vezes é pouco para dizer o que a gente passa. Às vezes a palavra aflição é fraca para descrever isso.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você!